As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registou 111 novos casos de Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos foram contabilizados em Tomar, mais 51, em Troncamento, mais 18, Torres Novas, mais 14, Ferreira do Zêzere, mais 10, Abrantes, mais 9, Orém, mais 6 e Vila Nova da Barquinha, com mais 3 casos. Nos municípios do Aço Médio Tejo, o Conselho de Orém é o que registra o maior número de casos desde a chegada da pandemia, com 1.675 infecções, seguido por Torres Novas com 1.041, Tomar com 1.041 também, Abrantes com 840, Entroncamento com 670, Alcanena com 509, Mação 306, Ferreira do Zêzere com 260, Vila Nova da Barquinha com 149, Constância com 101 casos e Sardual com 92 casos. No Aço Médio Tejo estão presentemente 1.049 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 207 cidadãos nessa condição, seguido logo depois por Orém com 154, Mação com 138, Torres Novas e Alcanena com 132, Entroncamento com 82, Ferreira do Zêzere 73, Abrantes 64, Vila Nova da Barquinha 37, Constância 23 e Sardual 7. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 6.749 pessoas infectadas, 4.455 recuperadas, 1.049 pessoas em vigilância ativa e 142 óbitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A informação é da Câmara de Torres Novas. Até final da semana em curso vão ser vacinados mais de 900 utentes de 30 estruturas sociais do Conselho, numa ação que está a ser coordenada pela Direção-Geral de Saúde e pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil. Recorde-se que a vacinação, no que ao Médio Tejo diz respeito, começou a ser prestada em lares precisamente no Conselho de Mação, sendo que os outros territórios estão agora neste mapa, em especial aqueles que estão nos grupos de risco mais elevado no âmbito deste contexto pandémico. Entretanto, iniciou-se esta terça-feira também a vacinação nas estruturas residenciais para idosos e similares do Conselho de Orém, uma ação integrada também no âmbito do Plano de Vacinação Nacional contra a Covid-19. As primeiras doses de vacina contra o vírus foram ministradas no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, em Fátima. A segunda toma está prevista para daqui a sensivelmente 3 semanas. No total serão mais de 3 mil os vacinados entre funcionários e utentes destas instituições, numa operação coordenada pelo Aços Médio Tejo com a colaboração da Segurança Social e do município de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Se Portugal vai entrar em confinamento, não parece que se deva deixar de fora as escolas. A posição não deixa margem para dúvidas e reflete uma posição assumida pela maior parte dos médicos de saúde pública, ainda que seja admitido que os estabelecimentos escolares não têm sido locais com muitas infecções. Ainda assim, Maria dos Anjos Esperança espera que a decisão, que deve ser anunciada esta quarta-feira, possa encaminhar-se nesse sentido e justificou as razões dessa avaliação.
Em relação aos estabelecimentos de ensino, aquilo que se preconizou até agora foi que, efetivamente, os estabelecimentos de ensino não são locais com muitos casos. Efetivamente, nós não temos muitos casos nas nossas escolas, mas o facto de os alunos irem de transportes públicos ou, enfim, privados, de se deslocarem, de irem para a escola, andarem e saírem dos estabelecimentos escolares, tudo isso vai fazer com que, e faz com que a doença se possa propagar. E se vamos fazer um confinamento para certos locais, não me parece que deva deixar, e as escolas todas estão muito bem preparadas para fazer o ensino não presencial, e portanto se vamos fazer um confinamento da maior parte das situações, não me parece que deve deixar as escolas fora desse confinamento. Sei que hoje na reunião do Infarmed estarão os conselheiros, estará a saúde, estará a educação. Esperemos que seja tomada alguma atitude e alguma medida para diminuir isto que o Natal e o Ano Novo nos vai trazer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 35 anos, residente em Tomar, está a responder pela prática de homicídio qualificado na forma tentada e, por isso, será presente a julgamento perante o Tribunal. Em esclarecimento, o Ministério Público refere que está em causa um diferendo entre dois indivíduos anteriormente desavindos que se travaram de razões em frente a um café situado na Chamusca. Aconteceu em fevereiro de 2020. A mesma fonte reforça que um dos homens, precisamente o que reside no concelho de Tomar, realizou um disparo de arma de fogo a curta distância que atingiu o braço esquerdo da vítima à altura da axila, provocando ferimentos que exigiram intervenção hospitalar. O indivíduo encontra-se em prisão preventiva, sendo que decorrem as diligências para notificação da respectiva acusação, a que seguirá um prazo para a abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa dos processos para julgamento pelo Juízo Central Criminal de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China vão proceder à assinatura de um protocolo de cooperação entre as duas entidades no próximo dia 25 de janeiro. O objetivo do protocolo de colaboração é essencialmente a promoção da internacionalização das empresas do Médio Tejo. O acordo entre as partes prevê um conjunto de iniciativas, entre as quais a seleção em cada país de projetos e iniciativas que possam conduzir a ações de cooperação conjunta. Está prevista também a difusão e intercâmbio regular de informação sobre as atividades desenvolvidas por ambas as instituições, bem como sobre programas e iniciativas que possam contribuir para o reforço de cooperação através da manutenção atualizada de uma carteira de oportunidades existentes e o apoio à organização, promoção, divulgação e participação mútua em feiras e mostras, ainda conferências temáticas bilaterais e ações de transferência de tecnologia, bolsas de contrato empresariais em áreas de interesse de acordo com a especialização produtiva da região. Este protocolo de cooperação é válido por um período de 2 anos, entrando em vigor logo após a data da assinatura por ambas as partes, considerando-se automaticamente renovado por períodos de 1 ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes confirmou o cancelamento da edição 2021 da emblemática Feira de São Matias, evento que tinha realização marcada para este mês de fevereiro. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, confirmou este cenário na recente reunião do Executivo, à altura em que justificou a decisão com a pandemia, reforçando que não há condições para arriscar e nem tampouco contrariar as diretivas da Direção-Geral de Saúde. Manuel Valamatos confessou que aguardou até ao limite para ter esta certeza.
Tínhamos que decidir, e hoje vamos tomar aqui esta posição, diz respeito à realização da Feira de São Matias. De acordo, tentámos até ao último momento, e era desejável que assim fosse, conseguir concretizar a Feira de São Matias, mas como sabem, nesta altura, ou daqui a uns dias, a feira tinha que começar a ser preparada, havia operadores que tinham que se começar a deslocar para Abrantes e iniciar trabalhos de preparação da feira. E de acordo com aquilo que foi as minhas conversas tidas com a doutora Maria dos Anjos Esperança, que é, digamos, a responsável pela saúde pública da nossa região, não existem condições para concretizarmos esta feira este ano. Os números evidenciam, e o aumento exponencial dos números evidenciam, de facto, fragilidades enormes, e não podemos, obviamente, arriscar nem contrariar aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde. Por isso, hoje, fica aqui também definido a não realização ou não haver condições para conseguirmos concretizar no início do mês de fevereiro, a meados do mês de fevereiro, o início da Operação Matias, ficando obviamente esta adiada para ou outro momento ainda este ano que possa se concretizar, ou obviamente adiada para o próximo ano. E esta terá de ser obviamente a nossa posição.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Empreitada de requalificação da ligação da zona industrial de Casal dos Frades, Ceiça, no concelho de Orém, ao nó do IC9, foi oficialmente consignada à empresa adjudicatária, neste caso, a Lena Engenharia e Construções, orçada em 1.820.000 euros. Esta empreitada será totalmente financiada pelo município oriense, representando um esforço significativo através do qual se pretende criar as condições necessárias de mobilidade e segurança aos empresários instalados na zona industrial de Casal dos Frades, assim como aos automobilistas e peões que transitem nesta via, que é também um dos principais acessos à sede do Conselho. Entre outros trabalhos de relevo, está previsto o alargamento da faixa de rodagem em toda a sua extensão, a construção de uma rotunda na entrada nascente da zona industrial, assim como passeios em ambos os lados da via, zonas de estacionamento, instalação de rede de drenagem, de esgotos domésticos e pluviais e rede de recolha de resíduos sólidos urbanos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já decorrem os trabalhos de construção do terminal rodoviário de Vila de Rei, levando a que a praça de táxis passe a funcionar durante o tempo de realização das obras no jardim de Nossa Senhora da Guia, empreitada de construção desta nova infraestrutura de apoio a transportes públicos. Foi adjudicada à empresa Henrique Mateus e Filhos, Construção Civil Limitada, por um valor superior a 135 mil euros mais IVA e um prazo de execução de 6 meses. Para além da criação do terminal rodoviário, inclui ainda a renovação de praça de táxis, a construção de uma sala de espera e de uma loja de produtos endógenos, bem como a requalificação da central elétrica existente. Ricardo Aires, o Presidente da Autarquia Vila Regense, destaca que esta é uma obra estruturante para o Conselho, contribuindo para assegurar uma maior mobilidade a todos os vilarregenses e a todas as pessoas que visitam o centro do país e, ao mesmo tempo, contribuir para reforçar a rede de transportes que serve Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Segurança Social quer concentrar em Santarém, num outro local do distrito, ainda a definir, todos os processos de verificação de incapacidade permanente. O assunto mereceu já uma reação dos deputados do PSD, que questionaram a Ministra da Segurança Social sobre os objetivos da medida. Alegam que não faz sentido concentrar todos os processos sem ter dados e estudos concretos sobre o seu impacto, sugerindo mesmo a realização de um estudo piloto num concelho antes de avançar com a medida. O deputado Duarte Marques explicava para a ERTS a situação que vai trazer dificuldades acrescidas aos utentes.
No fundo, até aqui, as pessoas que queriam pedir a verificação da sua incapacidade permanente tinham 14 concelhos no distrito de Santarém onde o poderiam fazer. Ou seja, havia uma deslocalização dos médicos que iam recorrentemente aos vários concelhos fazer estas consultas. A partir de agora, toda a gente que o quiser fazer, e são as pessoas mais fragilizadas, com menos capacidade à partida de locomoção, etc., tem que ir a Santarém. E é um segundo conselho que eu penso que ainda não está definido. Isto não faz sentido nenhum, sobretudo num tempo e com um governo que tanto tem falado da coesão territorial, de repovoar o interior. Isto é um contrassenso. Eu gostava de saber onde é que isto está no programa da coesão territorial. Onde é que está justificada esta decisão? Porque agora as pessoas passam a ter que ir a Santarém, bem sei que é uma vez na vida, bem sei que tem o transporte pago, mas não faz sentido, desta forma e nesta fase, sem pelo menos também ter estudos concretos sobre a redução dos tempos de espera que se vai ter. E é por isso que o PSD questionou a Ministra da Segurança Social sobre esta matéria. É uma política completamente contrária àquilo que o Governo tem feito e, sobretudo, que a partir de nada vai beneficiar os cidadãos. Não faz sentido concentrar tudo em Santarém, mais uma vez, numa matéria que é de tanta sensibilidade e que faz falta a tanta gente. Tentando perceber o outro lado da situação, é óbvio que o objetivo que parece presidir a isto é reduzir o tempo de espera das pessoas por uma consulta. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer de facto. Por um lado, isto pode limitar o acesso às pessoas em matéria de consulta e depois de receberem a prestação social, mas também, por outro lado, pode de facto reduzir o tempo de espera que as pessoas aguardam por uma decisão porque tem uma consulta mais cheia. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer de facto, porque à partida o que vai acontecer é que vai haver maior dificuldade, é mais um entrave. E sobretudo resta saber é se essa pretensa redução de tempo a existir compensa o esforço que as pessoas vão ter que fazer, muitas delas de freguesias, sem transportes públicos. As pessoas não se podem esquecer que o Distrito de Santarém não é Lisboa ou Porto e que há uma rede de transportes públicos. Muita gente não tem essa possibilidade e tem, quando estamos a falar de uma outra faixa mais favorecida da sociedade, que são as pessoas com menos capacidade de locomoção, as pessoas precisamente pedem uma redução da sua capacidade para deixarem de trabalhar, porque não podem, e para terem um apoio social. Ou seja, se por um lado se pode perceber que há aqui um racional de concentração de serviços, ele é completamente contrário à narrativa do Governo, que é de descentralizar, de levar os serviços mais próximos das pessoas, e depois vamos ver é se essa maior facilidade compensa o esforço das pessoas.
Duarte Marques, em relação ao caso de Tomar, o que é que se pode também referir?
a informação que temos é que Tomar também fecha, ou seja, as pessoas de Tomar com mais dificuldades, que pedem uma reforma antecipada, vão ter que ir uma consulta a Santarém, ou até a Torres Novas, ainda não sabem onde é que vai ficar. Isto não faz sentido nenhum, sobretudo no caso de uma cidade tão grande, que deve ter um concelho com muita população, e que obviamente justificava ter uma consulta destas no concelho de Tomar. Agora imagino para outros concelhos, ainda mais distantes de Santarém, que vão sofrer. Com acessos mais dificultados, são pessoas com mais dificuldades, não há uma rede de transportes públicos que assegure essa acessibilidade, e obviamente nem os próprios bombeiros vão conseguir dar resposta a tudo. Portanto, isto não faz sentido, era mais fácil deslocar os médicos ao pé das populações do que estar a inverter tudo isto.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Mação vai passar a disponibilizar a oficina domiciliária social, um serviço que surge da constatação de que existem situações de dificuldade de origem funcional que afetam a qualidade de vida, designadamente problemas relacionados com substituições ou reparações, nomeadamente nas áreas da carpintaria e serralharia, eletricidade, água e saneamento, entre outros. A oficina domiciliária social destina-se a apoiar, através de pequenas reparações, a executar no domicílio dos municípios recenseados no Conselho de Mação que se encontrem em situação de carência económica e ou social e que tenham 65 anos de idade ou deficiência devidamente comprovada ou ainda doença prolongada, além dos casos em que o rendimento mensal per capita do agregado familiar é igual ou inferior ao valor do indexante dos apoios sociais fixado para o ano civil a que se reporta o pedido. Os serviços da oficina social domiciliária prevêem mão de obra gratuita em todos os trabalhos prestados, bem como o serviço prestado por pessoal técnico qualificado do município de Mação ou voluntários inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mação. Os materiais para a concretização das reparações serão da responsabilidade dos interessados. Cada agregado familiar poderá recorrer ao serviço da oficina domiciliária até ao limite de 3 vezes por ano, salvo situações concretas a serem avaliadas pelos serviços de ação social da Câmara Municipal de Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
As temperaturas no concelho de Tomar voltaram hoje a aproximar-se dos 6 graus negativos, com o Meteo Tomar a registrar menos 5,9 graus por volta das 7 da manhã desta quarta-feira. Há, no entanto, referências nas redes sociais que referem terem sido verificadas temperaturas da ordem dos 8 graus negativos em alguns pontos do concelho. Entretanto, de acordo com as previsões do IPMA, para esta semana o tempo frio é para continuar com a temperatura média do ar entre menos 6 e menos 1 grau centígrado. A partir do dia 25, perspectivam-se já valores acima do normal para praticamente todo o território.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, iniciamos um novo ano. Um ano que chegou carregado de esperança, imbuído da vontade de viver um ano melhor. Mas rapidamente, esta esperança chocou com a realidade. Uma dura realidade, trazida pelo agravamento da pandemia de Covid-19. Os números diários de novos casos, internamentos e mortes não deixam margem para dúvidas. Os hospitais estão sob pressão, alguns em ruptura, outros em situações de caos como nunca estiveram. Os profissionais de saúde não têm mãos a medir. A solução é aquela que ninguém queria, um novo confinamento, mais uma machadada na economia já bastante fragilizada. Serão tempos difíceis para empresas e famílias. O que está a ser feito para precaver esse colapso da economia e apoiar os mais afetados pela pandemia? Um país em para-arranca, uma economia debilitada e um Sistema Nacional de Saúde a rebentar pelas costuras. É neste contexto que se vão realizar, no dia 24 de janeiro, as eleições presidenciais. E a primeira pergunta que importa fazer é razoável manter a data das eleições? A verdade é que vivemos neste cenário de pandemia há quase um ano e sabíamos que teríamos eleições presidenciais e nada foi feito, nada foi pensado, nada foi planeado. É tudo feito em cima do joelho. A campanha presidencial decorre também de forma atípica, com ações no terreno e contactos pessoais mais reduzidos. Os debates televisivos assumem, por isso, especial importância. Evidenciaram desde logo o que separa os vários candidatos e as suas motivações. Pena é que em boa parte dos debates tenha prevalecido o ataque pessoal em detrimento da apresentação de ideias. Situações que não abonam a favor dos políticos e contribuem para descrédito e para afastar ainda mais os cidadãos da política. Se já se esperava uma campanha eleitoral diferente da habitual, com a situação do candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que ora testa negativo, ora testa positivo, tudo será ainda mais imprevisível. dificilmente os portugueses, preocupados com a saúde, com o seu emprego, com o sustento das suas famílias, estarão no estado de espírito mais apropriado para refletir sobre este ato eleitoral. E o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ser já um vencedor antecipado, como os restantes candidatos reconhecem, também não ajuda. Mas não podemos deixar de cumprir o nosso dever cívico e votar. Seja no próprio dia, antecipado ou em confinamento, o importante é votar. Votar em segurança, respeitando as normas sanitárias. Votar é defender a democracia, porque o vírus passará, mas a democracia prevalecerá. As eleições podem ter já vencedor anunciado, mas o nosso futuro coletivo é ainda muito incerto. Caros ouvintes, desejo-vos um excelente ano de 2021 com muita saúde, trabalho e sucesso.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.